É um congresso internacional para invocar o bispo que Oliveira Salazar forçou ao exílio. Se fosse vivo, D. António Freire Gomes faria amanhã 100 anos. Foi bispo do Porto de 1952 a maio de 1982. Pelo meio ficaram 10 anos, de 1959 a 1969, de exílio. O congresso decorre na Casa Diocesana de Vilar. É uma organização conjunta da Diocese do Porto e da Fundação SPES, a que se associam o Instituto D. António Freire Gomes e a Fundação Engenheiro António de Almeida. D. Armindo Lopes Coelho diz que, por estes dias, lembramos uma das personalidades portuguesas de maior destaque no século passado.
Estamos a lembrar uma pessoa que teve um lugar de destaque no contexto do relacionamento social e político naquele tempo, que tem um lugar na história do Episcopado português, que deixou um conjunto de obras que escreveu como bispo, que ele nos deixou como legado, e a Diocese tem esta preocupação de dar a conhecer o seu pensamento.
O atual bispo do Porto diz que é dever de todos divulgar o seu pensamento.
Esta herança, obviamente, ficou-nos para depois da morte dele conhecer o pensamento, desenvolvê-lo, espalhá-lo, difundi-lo e dizer da sua importância e da sua permanente atualidade.
Dom Armindo Lopes Coelho, bispo do Porto, por sua vez, Dom Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal e presidente da Fundação SPES, diz que este congresso pretende homenagear Dom António Freire Gomes e divulgar o seu pensamento.
O que nós queríamos era que este homem se tornasse uma espécie de tesouro à mão para muitos estudiosos, sobretudo a nível da Igreja, dos nossos estudantes, dos nossos padres, dos nossos professores universitários, etc. Tornasse um tesouro onde fossem de ver lições, digamos, lições e orientações, caminhos abertos, enfim, a nossa gente de maior responsabilidade cultural no nosso país, porque realmente ele é um tesouro, uma fonte inesgotável de saber.
Dom Manuel Martins, presidente da Fundação SPES, uma das entidades que organiza este congresso internacional no centenário de nascimento de António Freire Gomes. Marcante na biografia de António é o episódio que o levou ao exílio. Na origem esteve uma carta a Oliveira Salazar. Dom Manuel Martins tem uma ideia clara sobre o episódio que originou o exílio.
Lembrou a promessa a Salazar e mandou-lhe um pró-memória para essa conferência, um guião daquilo que queria tratar com o Presidente do Conselho de Ministros. E pronto, foi esse guião que depois foi divulgado. Uns dizem que por culpa deste, outros dizem que por culpa daquele. Esse guião que foi divulgado, que constituiu, digamos assim, uma grande bandeira para toda a gente que estava descontente com o regime, que foi causa de muita polémica, de muita alegria, de muito descontentamento, etc. Foi esse guião que o D. António mandou Salazar, que foi apelidado de uma carta de D. António a Salazar.
D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal, colaborador da primeira hora do antigo bispo do Porto, foi o padre António Santos. O reitor da Igreja dos Congregados recorda ainda hoje o episódio que levou o bispo do Porto ao exílio.
A carta não tinha nada assim de grave, grave, grave. Enfim, realmente punha em causa determinadas posições que dependiam muito dele, de Salazar. O autoritarismo, a falta de liberdade de associação política, é um mistério até o dia de hoje. Sim, quem é que divulgou a carta? Porque ele escreveu a carta, mandou-a ao Presidente do Conselho. É muito possível que fosse lá de cá a divulgação, porque o Sr. D. António mandou cópias a vários bispos. Bastava só isso, aquilo passar pela mão de secretários, sei lá, para fazerem cópias, que a carta em breve andava de mão em mão, e daí a reação do Salazar, não é?
O cónego António Santos tem hoje 92 anos e foi vigário-geral no tempo em que D. António Ferreira Gomes era bispo do Porto. Colaborador próximo do antigo bispo da Diocese foi também o padre Godinho de Lima. Para este professor de teologia, D. António Ferreira Gomes sentiu necessidade de explicar porque é que se deslocou de Barcelona ao Porto para votar em 1958. Porque tinha a promessa de Oliveira Salazar para a realização de um encontro que visava discutir alguns assuntos incómodos.
O Sr. Bispo mandou a carta e mandou-a também confidencialmente a 50 personalidades, desde os bispos até governadores civis, etc., pessoas em quem ele confiava e que pensava que poderiam guardar a confidencialidade. Mais tarde enviou-as também aos vigários da Vara e fê-lo porque a sua vinda ao Porto para votar foi, aliás, ele estava legitimamente impedido de votar porque tinha sido convidado para ir a Barcelona fazer umas conferências e depois ia para a Bélgica. Eles quiseram forçá-lo a vir votar ao Porto e depois, quando ele chegou ao Porto, chegou a Lisboa para votar, eles apresentaram a imagem na televisão dizendo que ele vinha para votar, publicitaram isso e o Sr. Bispo entendeu que precisava efetivamente de justificar a sua atitude, mandando, portanto, a várias pessoas essas notas que não eram carta nenhuma, eram apenas a indicação dos temas em que ele gostaria de falar com o Presidente do Conselho, manifestando as suas dúvidas e também a sua discordância em alguns pontos.
A divulgação pública do memorando para a reunião que nunca ocorreu com o Presidente do Conselho esteve assim na origem dos 10 anos de exílio. Na carta de António Freire Gomes afrontava a política do Estado Novo. O Bispo referia à miséria social do povo português e sugeria, entre outras coisas, a liberdade de expressão. Mais um sinal da sua coragem, característica destacada por D. Januário Turgal Ferreira, Bispo das Forças Armadas e também ele próximo do António Freire Gomes.
Eu divulgaria indiscutivelmente, à cabeça de tudo, a coerência e a coragem. O António foi, como personalidade humana e personalidade da Igreja, um homem com uma formação ímpar e com uma coragem que não tem, a meu ver, comparação em todos os setores da Igreja. E por isso mesmo eu verifico que muitas pessoas gostariam que, porventura, dele não se falasse tanto.
E D. Januário Turgal Ferreira destaca também a inteligência do Bispo do Porto e recorda que D. António, apesar de profundamente humanista, não era propriamente uma pessoa calorosa.
Era um homem de formação perfeitamente clássica e eu não pedia que o Sr. D. António saísse, nem é isso que define as pessoas, mas com a vontade de rir e de vestir e de entrar num estádio de futebol, se o estádio de futebol pode significar algo para a civilização em que nos encontramos. Não, o D. António era uma pessoa que viveu muito no seu gabinete, é fruto de uma época, dos valores e da educação de uma época, que são perenes, e relativamente aos quais esses, sim, esses valores podes fazer a devida, hoje, adaptação. A pessoa é profundamente convicta do ponto de vista intelectual e de estudo de teologia e está com o outro pé muito presente no mundo. O Sr. António não se lhe vá pedir que ele praticasse futebol ou que fosse um filme ou que encontrasse, pudéssemos encontrar ali no Café Imperial.
O ponto de vista de D. Januário Turgal Ferreira, D. António Ferreira Gomes, nasceu a 10 de maio de 1906 em Milhundos, uma freguesia rural do concelho de Penafiel. A sua memória está a ser recordada no Porto, neste Congresso Internacional, centrado no tema Ser Cristão na Sociedade Aqui e no Futuro. O centenário de nascimento de António Ferreira Gomes é também assinalado com o espetáculo do Save a Troop e com a apresentação de fotobiografia do antigo Bispo do Porto.